Mateus 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos:
Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado.
Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam:
Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo.
E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe-o sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo:
Por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres.
Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes:
Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua.
Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse:
Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei.
E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo:
Onde queres que preparemos a comida da Páscoa?
E ele disse:
Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse:
Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair.
E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe:
Porventura sou eu, Senhor?
E ele respondendo, disse:
O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido.
E respondendo Judas, o que o traía, disse:
Porventura, sou eu, Rabi?
Ele disse:
Tu o disseste.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse:
Tomai, comei. Isto é o meu corpo.
E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o, dizendo:
Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai.
E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse:
Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia.
Mas Pedro respondendo disse-lhe:
Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei.
Disse-lhe Jesus:
Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
Disse-lhe Pedro:
Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei.
E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos:
Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar.
E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse:
A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo:
Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro:
Então, nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
E indo segunda vez, orou, dizendo:
Meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade.
E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes:
Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai.
E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo:
O que o beijar é esse. Prendei-o.
E logo, aproximando-se de Jesus, disse:
Eu te saúdo, Rabi.
E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse:
Amigo, a que vieste?
Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe:
Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça?
Então disse Jesus à multidão:
Saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas.
Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim, chegaram duas e disseram:
Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias.
E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe:
Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti?
E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe:
Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Disse-lhes Jesus:
Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo:
Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece?
E eles respondendo disseram:
É réu de morte.
Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo:
Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu?
Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse:
Tu também estavas com Jesus o Galileu.
Mas ele negou diante de todos, dizendo:
Não sei o que dizes.
E, saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam:
Este também estava com Jesus o Nazareno.
E ele negou outra vez com juramento:
Não conheço tal homem.
E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro:
Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia.
Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo:
Não conheço esse homem.
E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera:
Antes que o galo cante, três vezes me negarás.
E saindo dali, chorou amargamente.